Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Mentiram para nós sobre o Brasil, baseado em dados internacionais, de Adriano Jean Turco. É um livro de não ficção voltado à análise crítica do debate público sobre o país. A obra parte de uma premissa simples, mas provocadora. Muitas explicações repetidas sobre o Brasil se sustentam mais em slogans do que em evidências. Em vez de aceitar lugares comuns como diagnóstico pronto, o autor recorre a dados, rankings e comparações internacionais para discutir temas como riqueza nacional, instituições, desenvolvimento, desigualdade e responsabilidade política. Com linguagem direta e capítulos curtos, o livro procura tornar acessível uma discussão que costuma ficar restrita a especialistas. Seu objetivo não é apenas contestar narrativas consolidadas, mas oferecer ao leitor critérios mais objetivos para interpretar problemas brasileiros e avaliar propostas de solução com menos improviso intelectual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, desmontagem de clichês sobre as causas dos problemas brasileiros. Um dos eixos centrais do livro é questionar explicações automáticas que aparecem com frequência no debate nacional. Jean Turco parte de frases amplamente repetidas, como a ideia de que o Brasil é naturalmente rico, de que a colonização explica quase tudo, ou de que a corrupção seria a causa principal e suficiente de todos os atrasos do país. Em vez de tratar essas afirmações como verdades autoevidentes, o autor as confronta com dados comparativos internacionais. O interesse aqui não é negar completamente o peso histórico de fatores como colonização ou corrupção, mostrar que explicações simplificadas tendem a esconder problemas mais profundos de desenho institucional, incentivos econômicos e qualidade das políticas públicas. Esse método desloca a análise do campo moral para o campo empírico, obrigando o leitor a perguntar o que realmente mede o desempenho de um país. O livro se diferencia justamente por transformar frases feitas em hipóteses que precisam ser testadas e não repetidas. Segundo lugar, o uso de rankings e comparações internacionais como ferramenta de diagnóstico. O livro se apoia fortemente em comparações entre países para construir seu argumento. Essa escolha metodológica é importante porque evita que o Brasil seja avaliado apenas por percepção subjetiva ou por disputas ideológicas internas. Ao observar posições em rankings e indicadores de diferentes áreas, o autor busca um parâmetro externo que ajude a identificar padrões, distorções e exceções. Isso é relevante porque o desempenho de um país raramente pode ser entendido de modo isolado. Ele precisa ser comparado com contextos semelhantes para que se perceba o que é estrutural e o que é contingente. A abordagem também ajuda a separar fenômenos distintos que muitas vezes são misturados em debates públicos, como crescimento econômico, bem-estar social, eficiência institucional e liberdade econômica. Ao recorrer a evidências internacionais, o livro propõe uma leitura mais disciplinada do Brasil, baseada em contraste e não em autoimagem nacional. O efeito é tornar o diagnóstico menos emocional e mais verificável. Em terceiro lugar, crítica ao debate público baseado em slogans e explicações fáceis. Outra dimensão forte da obra é a crítica ao modo como o Brasil costuma ser discutido. O autor sugere que o debate público nacional frequentemente privilegia narrativas prontas, acusações genéricas e fórmulas ideológicas em detrimento da análise séria. Isso aparece na oposição que o livro estabelece entre slogans e fatos, achismos e estatísticas. Em termos práticos, essa crítica tem implicações importantes quando o diagnóstico é raso. As soluções tendem a ser igualmente superficiais. O livro, portanto, não apenas contesta conclusões específicas, mas também o estilo de discussão predominante no país. Ao apresentar capítulos curtos e acessíveis, a obra tenta combater exatamente a distância entre conhecimento especializado e conversa pública comum, mostrando que dados não precisam ser um recurso retórico elitista. A proposta é elevar o nível da discussão, substituindo a retórica de confirmação por um exercício de leitura crítica da realidade. Assim, o valor do livro está tanto no conteúdo quanto no método de exposição. Em quarto lugar, instituições, incentivos e qualidade do Estado como chave interpretativa. Embora o livro seja conhecido pela crítica a mitos sobre o Brasil, seu pano de fundo é a importância das instituições para explicar desempenho econômico e social. A obra se alinha à ideia de que não basta perguntar quanto um país possui de recursos, mas como ele organiza suas regras, seus incentivos e sua capacidade de governança. Isso ajuda a entender por que países com condições naturais diferentes podem apresentar resultados muito distintos. O foco em Estado de Direito, eficiência institucional e ambiente de regras aparece como contraponto a narrativas que atribuem o atraso brasileiro apenas à história ou à má sorte. Em vez disso, o livro enfatiza que instituições importam porque moldam comportamentos, reduzem arbitrariedades e criam previsibilidade para a vida social e econômica. Essa perspectiva é especialmente útil para leitores interessados em políticas públicas, economia política e relações internacionais, porque conecta o caso brasileiro a padrões observáveis em outros contextos. O livro sugere que, sem qualidade institucional, recursos e potencial tendem a ser mal convertidos em desenvolvimento. Por último, leitura prática para quem quer discutir o Brasil com mais precisão. O livro se destaca também pela utilidade para leitores que desejam entender o Brasil sem se prender a ideologias fixas. Ele é indicado para estudantes, professores, profissionais de áreas ligadas a políticas públicas, economia, ciência política e relações internacionais, além de qualquer pessoa incomodada com explicações repetidas sem base empírica. Seu ganho principal é oferecer um repertório de comparação e linguagem analítica para discutir o país com mais precisão. Em vez de entregar uma tese abstrata sobre como o Brasil deveria ser, a obra tenta mostrar como interpretar melhor o que o país é, a partir de evidências verificáveis. Isso amplia a utilidade do livro, ele serve tanto como crítica intelectual quanto como instrumento para melhorar a qualidade do raciocínio público. A combinação de acessibilidade, foco em dados e enfrentamento de mitos o distingue de obras mais opinativas sobre o Brasil, que muitas vezes reforçam convicções já existentes em vez de testá-las. Por isso, sua contribuição é ao mesmo tempo informativa e metodológica. Em conclusão, Mentiram para Nós sobre o Brasil é indicado para leitores que desejam ir além das narrativas prontas sobre o país e desenvolver uma compreensão mais rigorosa de seus problemas. Ele tende a ser especialmente útil para quem estuda ou trabalha com economia, ciência política, relações internacionais, administração pública e jornalismo, mas também para qualquer leitor interessado em pensar o Brasil com mais disciplina intelectual. O principal benefício da obra é oferecer um repertório de comparação internacional que ajuda a separar impressão de evidência e retórica de diagnóstico. Em vez de repetir explicações automáticas, o livro incentiva o leitor a perguntar quais fatos sustentam uma afirmação e quais indicadores a confirmam ou contradizem. O que o diferencia de outros livros sobre o Brasil é a combinação de linguagem acessível, capítulos curtos e foco explícito em dados e rankings internacionais. Isso torna menos ensaístico no sentido tradicional e mais voltado à revisão crítica de crenças populares. Para quem busca uma leitura que provoque revisão de ideias sem abandonar o rigor, a obra se destaca como uma intervenção clara no debate sobre o país. Se você quiser apoiar Adriano Gianturco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!